Certa vez, minha esposa e eu estávamos fazendo um aconselhamento e nós ouvimos o seguinte relato da esposa. Antes de nós começarmos a namorar, ele me presenteava com bombons importados. Depois do namoro, os bombons eram da Copenhague. Mas quando nós começamos a pensar no casamento, nós ficamos noivos, só que os bombons mudaram. Os bombons se tornaram Nestlé especialidades. Às vezes vinha um Cacau Show, um Cacau Brasil. E nós nos casamos. Foi um casamento lindo, foi um tempo especial na presença do Senhor. Mas os bombons mudaram depois do casamento. Os bombons se tornaram um sonho de valsa. E por alguns anos foi esse sonho de valsa. Até que nessa semana ele me apareceu com um batom. Será que quando nós chegarmos à nossa aposentadoria vai ser aquela moedinha da PAN? Todos nós caímos na risada, caímos na gargalhada. Até que eu olhei para minha esposa com um rabo de olho e eu vi que ela não estava tão alegre assim. Então eu me vi na mesma situação daquele pobre rapaz que começou com bombons importados e que terminou com um simples batom. A gente pode falar sobre vários aspectos que um relacionamento amadurece conforme o tempo. Mas muitas vezes nós esquecemos o romantismo de como era o nosso namoro, como era a fase da conquista. É óbvio que chocolate é gostoso. Os chocolates populares também são gostosos, mas não é tão romântico, né? E da mesma forma que isso acontece na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa vida amorosa, muitas vezes isso também acontece com Deus. E por que que eu falo isso? Logo depois que esse casal foi embora, eu recebi uma mensagem de um dos integrantes do ministério que eu lidero, me informando que ele não estaria presente no próximo culto. Isso já era talvez a segunda ou terceira vez naquele mês que ele havia se comprometido e que de última hora aparece um compromisso, aparece algo a mais que ele não pode participar daquilo que ele já havia se comprometido com a nossa igreja, mas principalmente com o Senhor. E após uns pensamentos, após algum tempo, eu consigo entender que a causa dessas duas mesmas situações é a mesma coisa. O primeiro amor se esfriou. O primeiro amor se esfriou. Veja que Jesus nos alerta sobre isso. Jesus fala sobre a perda do primeiro amor. E nessa manhã eu quero refletir com você sobre o primeiro amor. Quero confessar que não era isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. A minha reflexão sobre o dia que nós estamos vivendo hoje seria sobre tomada de decisão à luz da Bíblia. Mas o Senhor falou claramente ao meu coração que a melhor decisão que nós podemos tomar hoje é voltar ao nosso primeiro amor. Voltar ao nosso primeiro amor. E é isso que eu quero conversar e refletir na palavra do Senhor com você nessa manhã. E por isso eu gostaria que você, mesmo à distância, possa abrir a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Nós vamos meditar em Apocalipse 2. Abra comigo o livro de Apocalipse. Nos versos 2, do capítulo 2, nós vamos iniciar a partir do primeiro verso e vamos ler até o verso 7. A palavra do Senhor nos fala assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja que logo no primeiro verso, o Senhor Jesus se apresenta ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Para nós podermos fazer a exegese desse texto, ou seja, para nós podermos interpretá-lo, nós temos que olhar o texto e o contexto. Por isso eu convido você, para entender essa primeira frase, para entender esse primeiro versículo, nós temos que ir para um versículo anterior. A palavra do Senhor fala: este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. O livro de Apocalipse foi revelado a João na ilha de Patmos e dentro do livro de Apocalipse, Jesus envia algumas cartas para sete igrejas da Ásia. Vamos compreender aquilo que o versículo 1 nos mostra. Ao anjo da igreja em Éfeso. Então, Éfeso é a primeira igreja na qual Jesus revela a sua primeira carta. Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Existem pelo menos duas interpretações sobre os anjos da igreja. A primeira interpretação é que os anjos são os pastores. Essa é uma designação que nós encontramos tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento para falar sobre as pessoas que trazem, que levam a palavra de Deus. Anjos também, anjo significa mensageiro, né? E nós encontramos isso como pessoas que levam e trazem a palavra do Senhor. Mas também há uma outra interpretação que nós podemos encontrar na palavra do Senhor, que esses anjos são realmente os anjos celestiais. São anjos que o Senhor enviou para cuidar das igrejas de Éfeso, a igreja de Filadélfia, ou seja, as sete igrejas na qual ele escreve as cartas. Isso é comprovado, e Paulo fala sobre esses anjos celestiais, angelicais, em 1 Coríntios 11, e quando o apóstolo Paulo fala que os anjos participavam, estavam presentes nos cultos. Mas essa interpretação que os anjos, que esse objeto aqui, esse sujeito aqui seria os anjos angelicais, ele cai por terra quando nós entendemos o contexto daquilo que a palavra do Senhor nos está trazendo. Por qual motivo Jesus falaria para os anjos angelicais a seguinte palavra? Contra vocês tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Veja, anjo não peca. Os anjos que caíram, caíram. Mas os anjos que se mantiveram fiéis ao Senhor, eles são perfeitos na vontade do Senhor. Então não faz sentido nós entendermos que esse anjo é o anjo celestial. Então, o que nos traz a verdade que esse anjo aqui é o pastor da igreja de Éfeso. Na continuação do versículo, ele fala assim: essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros. Veja que tem um verbo antes dos sete candelabros de ouro que nos enche de alegria e nos enche de esperança. Ele anda nos sete candelabros, que são as igrejas, mas ele anda no meio do seu povo. Deus está entre nós, Deus está no meio da tua igreja. E como é bom saber que Deus está perto de nós. Como é bom saber que o noivo ama a noiva e deseja falar, permanecer com a noiva o resto da sua vida. Nós podemos resumir esse versículo parafraseando da seguinte forma. Quem estava falando é o Senhor, que guarda os pastores e que anda no meio da igreja. O Senhor Jesus conhecia profundamente a igreja de Éfeso. E quando nós lemos esse trecho, é possível identificar que Jesus está elogiando aquela igreja. E aquela igreja servia de modelo, aquela igreja tinha virtudes. E é exatamente essas virtudes que eu quero pensar com você nessa manhã. Por que que Jesus elogia a igreja de Éfeso e depois traz à tona aquilo que eles precisam mudar? A igreja de Éfeso, se nós pegarmos e estudarmos ela, nós vamos ver que nós temos semelhanças. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Livre de Valinhos, tem algumas semelhanças com ela, inclusive até mesmo na questão da idade. Nós estamos a completar 33 anos e a igreja de Éfeso naquela época tinha 40 anos. Nós estamos próximos, né? E quando nós entendemos e compreendemos aquilo que está no verso 2, verso 3 e no verso 6, nós conseguimos encontrar alguns pontos fortes, algumas virtudes que existiam naquela igreja e que é o nosso desejo que exista na IEL Valinhos e que nós mantenhamos isso firmes, independente do tempo, independente das ondas, independente daquilo que o mundo nos impõe, que esses quatro pontos que existem na igreja de Éfeso também possam ser pontos presentes em nossa vida, presente na nossa vida da Igreja Evangélica Livre. Primeiro ponto forte que Jesus reconhece na igreja de Éfeso é que ela era uma igreja operante, trabalhadora e que se ocupava na obra de Deus. Ou seja, não era uma igreja que se reunia apenas o domingo para cumprir aquele rito, para cumprir um ritual, apenas para estar juntos. Não era uma igreja que vivia apenas de domingo. Era uma igreja que vivia a igreja. Era uma igreja que vivia a comunidade. Era uma igreja onde as pessoas que trabalhavam, as pessoas que serviam, estavam preocupadas umas com as outras, estavam preocupadas em fazer a obra do Senhor e agradar ao Senhor. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja operante. E aqui eu quero deixar uma palavra de estímulo a você que tem trabalhado, a você que tem se envolvido em algum ministério da nossa igreja. Saiba que as suas obras, saibam que o seu trabalho não é em vão. O próprio Jesus reconhece isso. Aquilo que você faz, aquilo que você exerce com o seu coração, com o seu tempo, com o seu vigor, com os seus dons, com os seus talentos, é reconhecido pelo Senhor. E nós nos alegramos em saber que você está na obra, que você está participando, que você está ativo, mas o Senhor se alegra ainda mais. O seu trabalho não é em vão. O Senhor reconhece o seu trabalho. O segundo ponto é que ela era uma igreja resiliente diante das provações. Uma igreja que, desde o início do seu trabalho, passou por provas, passou por lutas, passou por várias perseguições de diversas maneiras. Inclusive, alguns dos seus líderes foram assassinados. Alguns dos seus líderes perderam a vida. E mesmo assim, a fé daquele povo não se abalou. Eu conheço alguns irmãos, algumas irmãs que passam diariamente por provações, por lutas, inclusive por permanecerem firmes no Senhor, por permanecerem vivos na obra que o Senhor os chamou para fazer. E isso é motivo de alegria por saber que os irmãos têm permanecido firmes e a fé tem sido mantida pelo Senhor. E isso é a prova que não é somente com você, não é somente comigo, mas desde aquela época de Éfeso, o inimigo está incomodado com a obra que os servos e as servas do Senhor têm realizado na terra. Ela também era uma igreja zelosa pela verdade. Não era a igreja do oba-oba, não era a igreja da prosperidade, não era a igreja dos espetáculos musicais, não era a igreja do pregador da moda, mas era uma igreja que pregava a palavra. E Jesus reconhece isso quando ele afirma que, lá no versículo 2, sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Era uma igreja do venha como está, mas seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje em dia nós vemos uma igreja que prega venha como está, porque nós nos adaptaremos como você está. ou veja como está e permaneça como está, que nós contextualizamos aquilo que não agrada na palavra do Senhor para você se sentir bem. A palavra do Senhor nos ensina e nos mostra a necessidade da transformação e da regeneração. Quando nós somos confrontados pela palavra do Senhor, quando nós somos confrontados pela verdade do Senhor, o pecado que há em nós necessita ser incomodado. Aquilo que nós precisamos mudar, o Espírito Santo nos incomoda e nós precisamos mudar. E não mudar a palavra do Senhor, para que nós nos sintamos bem. Venha como está, mas seja transformado pela palavra do Senhor. É isso que nós acreditamos como Igreja Evangélica Livre. É isso que a Igreja de Éfeso acreditava. Por isso que nós temos que continuar a ser uma igreja zelosa pela verdade, uma igreja que prega exclusivamente a Bíblia no seu contexto e no seu, na sua integralidade, sem tirar e sem colocar nada. Era uma igreja que odiava os conceitos liberais. Jesus, no verso 6, ele fala sobre os nicolaítas. Nicolaítas era um grupo de propagadores da imoralidade que havia entre os primeiros cristãos. Eles eram discípulos, alguns estudiosos falam que eles eram discípulos de Nicolau de Antioquia. Ele pregava a libertinagem, ele pregava a imoralidade, ele pregava que nosso corpo não é templo do Espírito Santo, então ele promovia a imoralidade sexual entre os cristãos. E Jesus elogia, porque quando tudo isso chegou na igreja de Éfeso, eles mandaram para fora. Eles excluíram, eles não acreditaram nisso. E isso também serve de exemplo para nós, os dias que nós estamos vivendo, para nós termos cuidado com aquilo que nós recebemos através da internet, através de outros púlpitos, através de outras mensagens, com um contexto muitas vezes sutil, mas começando a pregar uma teologia liberal, uma teologia que está fora do contexto, uma teologia que está fora da palavra do Senhor. Assim como foi na igreja de Éfeso, que nós possamos discernir o que é bom e o que é ruim, o que vem do Senhor, o que não vem do Senhor, o que é vontade de homens, o que é vontade de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja admirável, era uma igreja séria, era uma igreja com virtudes e características, com pontos fortes de uma igreja disposta a fazer a obra do Senhor. Que bom seria se todas as igrejas fossem como a igreja de Éfeso, não é? Que bom seria se as igrejas de hoje, com todas as estruturas, com todos os recursos, pudessem compartilhar das mesmas virtudes, dos mesmos valores que a igreja de Éfeso tinha. Mas o próprio Jesus fala e adverte algo contra aquela igreja. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: onde está o brilho nos olhos de vocês? Onde está o amor de vocês? Onde está a sede pela minha presença? Eu sei que vocês fazem tudo bonito, tudo organizado, tudo conforme a palavra exige, vocês pregam aquilo que realmente vem do Senhor, vem de Deus, mas onde está o primeiro amor? Onde está a sede pela minha presença, de estar junto comigo, de caminhar junto comigo? Essa exortação é muito forte e ela não serve só para a igreja de Éfeso, ela serve para as nossas vidas. Onde está o nosso primeiro amor? O apóstolo Paulo fala sobre o amor de Jesus. Ele fala que esse amor nos constrange. Quando nós entendemos a profundidade que há no amor de Jesus, nós entendemos que nós não devemos viver para nós, mas sim viver para Ele. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós pensamos no primeiro amor, muitas vezes nós pensamos, bom, se nós perdemos o primeiro amor, logo nós perdemos a vontade de trabalhar na obra, de fazer a obra do Senhor e, consequentemente, há uma queda da nossa produtividade, vamos falar assim. Mas conforme o livro de Apocalipse, conforme a carta enviada a Jesus à igreja de Éfeso, não é assim que acontece. Veja que Jesus fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, quando nós perdemos o nosso primeiro amor, não significa que nós relaxamos na obra do Senhor. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós fazemos a exegese desse texto, nós encontramos a palavra labor. Labor, do grego, é kopos, que significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Esse tipo de labor, esse tipo de trabalho, unido, né, com a perseverança, ela conclui que não existe uma queda na produtividade no serviço ao Senhor. Então, aquele mito que fala, quando a gente perde o primeiro amor, o nosso trabalho do Senhor, o nosso trabalho na obra fica relaxado. O nosso trabalho a Deus não existe mais. Não é verdade. A queda do primeiro amor também não pode ser visto como uma simples crise no trabalho ou na dedicação na obra do Senhor. Justamente porque Jesus nos adverte, adverte a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, 4 e 5, que ele tem algo contra ti, que abandonaste. Tenho, porém, contra, algo contra. É uma queda, é um pecado. E como todo pecado, necessita de arrependimento. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste. Quando nós entendemos o sentido do verbo abandonar, a gente vê que isso não é algo meramente acidental, não é algo involuntário. Quando nós abandonamos algo, nós temos a convicção daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos o ato voluntário de deixar de lado. Nós temos o ato consciente que nós estamos descartando aquilo ou aquilo ou aquele alguém, né? E o Senhor Jesus nos exorta justamente porque nós perdemos o nosso primeiro amor de forma voluntária. Jesus não está falando que nós deixamos de amá-lo, de amar. Mas Jesus está falando: olha, vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam aquela intensidade, vocês perderam aquela paixão, vocês perderam aquele brilho nos olhos de quando estavam buscando a minha presença. Jesus não está falando que nós deixamos de amá-lo. Jesus está falando que nós já amávamos muito mais, nós já amamos muito mais Ele do que nós amamos Ele agora. Por que nós perdemos o nosso primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo. Se você coloca lenha, ele inflama. Se você coloca água, ele apaga. Agora, se você coloca a lenha, deixa a lenha lá queimando, ele aos poucos vai se apagando. Aquela chama vai se apagando, o fogo vai se esvairindo. O nosso primeiro amor é como o fogo. Precisamos alimentar esse fogo. Precisamos alimentar para que ele não se apague. Precisamos tomar cuidado para que nada jogue água nesse amor, para que ele se esfrie. Precisamos alimentá-lo para que ele brilhe, para que nós brilhemos a luz de Jesus, para que as outras pessoas sejam transformadas pela palavra do Senhor, por Jesus, através das nossas vidas, mas principalmente que o Senhor Jesus se alegre com a intensidade do amor que nós o amamos. Quero pensar com você nessa manhã quatro pontos que nos afastam do amor de Jesus. Quatro pontos que nos afastam do primeiro amor que nós sentimos e já sentimos por Jesus, mas que a intensidade vai se diminuindo. Quatro pontos que, para você que já perdeu o primeiro amor, possa servir de um caminho de restauração. Quatro pontos para você que está no primeiro amor, possa servir de alerta para que você não perca, para que você não caia nas armadilhas do inimigo, para que você permaneça sempre nesse primeiro amor, na intensidade desse primeiro amor que você está vivendo. A primeira delas é o convívio com o pecado. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aqui eu quero fazer uma diferenciação com você entre o convívio com o pecado e, propriamente dito, o pecado. É óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. Mas a ausência do primeiro amor também é considerado uma queda e também é considerado pecado. Mas que esse pecado não necessariamente é ocasionado por um pecado na vida dessa pessoa. Na vida dessa pessoa que sofreu a perda do primeiro amor. Muitas vezes é a frieza ocasionada pelo convívio com o pecado. Quando Jesus está falando aqui em Mateus 24:12, ele está se referindo aos pecados da sociedade que nós vivemos. O pecado que tem se multiplicado. O pecado que tem se multiplicado na nossa sociedade, à nossa volta, e não necessariamente em nossas vidas. Nós passamos a conviver com algumas coisas que, mesmo que nós não as praticamos, nós a toleramos. E isso é implícito nas séries, nos filmes, nos youtubers que nós consumimos e que a nossa família consome. Muitas vezes os enredos dos filmes, os temas dos debates do YouTube, faz que nós comecemos a nos acostumar com valores contrários da Bíblia. Valores contrários daquilo que nós pregamos e falamos. A gente acaba aceitando com naturalidade a imoralidade, a violência e alguns outros valores mundanos. Veja que nós não estamos cedendo a esses pecados. Mas se nós mantivermos esse coração que não se aborrece com o mal, a nossa chama vai se esfriando. Lembra na parábola do semeador, que Jesus fala sobre a semente que caiu sobre as pedras? O resultado dessa semente é uma planta que brota de uma maneira rápida, mas que não desenvolve raiz. Ela não consegue penetrar no solo para buscar nutrientes, penetrar no solo para se manter segura, penetrar a sua raiz no solo para se manter estável. E na primeira chuva, no primeiro vento, com o primeiro sol, né, que são as provações que nós passamos, essa planta se vai. E é exatamente esse o segredo para nos mantermos intensos no amor de Jesus. Precisamos aprofundar as nossas raízes. Precisamos aprofundar o nosso conhecimento no Senhor. Precisamos não somente viver o cristianismo aos domingos, não somente ter um contato com a palavra do Senhor e muitas vezes com o Senhor aos domingos. Precisamos estabelecer uma rotina de oração, uma rotina de leitura da palavra, uma rotina onde nós estamos em constante contato com o nosso Criador. Nos alimentarmos da palavra do Senhor, orar ao Senhor, procurar morrer a nossa carne para viver o Espírito, nos envolvermos no trabalho do Pai. Cristãos sem profundidade não conseguem passar da superfície. Vivem somente na superfície. Vivem somente do melzinho. Jesus tem muito mais conteúdo para te passar. Se aprofunde, tenha uma vida intensa, desfrute do amor intenso que Jesus tem pela sua vida. Palavra de oração, palavra, oração, comunhão e intimidade com o Pai. Terceiro, a falta de tratamento. Mesmo na parábola do semeador, Jesus fala sobre o potencial de frutificação na palavra do Senhor. E muitas vezes, quando a semente é lançada entre os espinhos crescem e a sufocam. Veja que muitas vezes os espinhos eles parecem inofensivos, porque eles são pequenos. Mas aquele espinho, justamente por não parecer perigoso, por parecer inofensivo, por parecer pequeno, eles não são arrancados. Depois disso, eles crescem e sufocam a semente da palavra do Senhor. E ela aborta totalmente o propósito divino da frutificação. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Existem algumas áreas das nossas vidas que não são tratadas justamente por parecerem inofensivas hoje, por parecerem pequenas. Não, isso tudo bem. Isso não está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Isso não está atrapalhando na minha fé e também na demonstração do meu amor por Jesus. Mas entenda, querido irmão, querida irmã, que a queda espiritual, ela não é instantânea. Ela não ocorre de um dia para o outro. É um processo. Envolve repetidas negligências da nossa parte. E mesmo essas inocentes negligências que repetidamente ocorrem em nossas vidas, elas poderão nos vencer no futuro. Por isso que nós temos que dar muita atenção em todas as áreas da nossa vida. 4. As distrações. Lembra de Marta e Maria? O que era mais importante naquele momento? Estar com Jesus, com o próprio Jesus, ou servir Jesus, se preocupar com a casa, preparar um banquete para Jesus? É isso que muitas vezes também nós temos na nossa vida cristã. Nós estamos distraídos muitas vezes, até mesmo com a obra do Senhor, até mesmo com os ministérios, até mesmo com a igreja. E nós estamos esquecendo o papel fundamental do cristão, que é buscar ao Senhor, buscar estar junto com o Senhor, no relacionamento, numa intimidade com o Pai. Até mesmo o nosso ministério pode atrapalhar, pode nos distrair daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E por isso que nós podemos tomar o exemplo da igreja de Éfeso, quando Jesus os adverte. Eles estavam fazendo o trabalho deles muito bem. Era uma igreja séria, era uma igreja comprometida. Mas mesmo assim, eles perderam o primeiro amor. Que nós não sejamos como Marta. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois escolheu a boa parte. Escolha a boa parte. Escolha Jesus, escolha estar intensamente ligado ao amor de Jesus. Cuidado com as distrações que você tem, cuidado com as coisas, mesmo que boas, mesmo que lícitas, mesmo que bênção em nossas vidas, podem nos distrair, podem nos tirar o foco de Jesus. Jesus é sempre em primeiro lugar. Jesus é sempre em primeiro lugar. Como nós podemos voltar a esse primeiro amor? O próprio Jesus, quando ele alerta a igreja de Éfeso sobre a perda do primeiro amor, ele já também propõe um caminho de restauração. E esse caminho de restauração nós encontramos em Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Os 3 passos estão aqui. Lembrar, arrepender e voltar à prática das primeiras obras. O primeiro passo é lembrar. O profeta Jeremias nos dá uma esperança quando nos escreve. Quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. A esperança, ela tem o poder de produzir em nós o caminho da restauração. Muitas vezes nós não damos conta daquilo que nós perdemos, mas nós só conseguimos entender e compreender o quanto nós já perdemos se nós lembrarmos de como era e compararmos como nós estamos vivendo agora e de como nós já vivemos. Há uns dias atrás eu fui na casa dos meus pais. Antes de eu casar, eu tinha um estúdio, um quartinho no fundo de casa, onde ali eu cantava, a gente muitas vezes gravava programa de rádio lá, mas era um espaço onde eu podia ter uma intimidade como poucas vezes eu tive com Deus. Na presença dele, através de cânticos, através de músicas, mas também através da oração, através da intimidade. Eu lembro que naquele lugar foi quando eu comecei a fazer meu seminário, então eu ia estudar naquele local. E como a presença do Senhor Jesus era marcante naquela época da minha vida. Como a minha intimidade com ele era algo intenso. Como eu podia viver o amor de Jesus em minha vida, aquela intensidade era algo que me constrangeu quando lembrei e me deparei como estou vivendo, como eu estava vivendo naquela época. A gente tem que se lembrar. A gente tem que lembrar de como era o nosso primeiro amor. Assim como no caso do casal, em que o nosso romantismo muitas vezes é frustrado pela rotina do nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, nós precisamos nos lembrar de como era intenso, de como era gostoso estar na presença do Senhor quando nós vivíamos o nosso primeiro amor. E quando eu estava ali na casa dos meus pais, eu não precisei, ninguém precisou falar nada para mim. Eu mesmo vi, eu mesmo lembrei, eu mesmo recordei daquela época que eu vivi, naquela época que eu pude estar intensamente na presença do Senhor. E isso me motivou a querer voltar. Isso me motivou a querer retomar tudo aquilo. Mas naquele momento eu precisei pedir perdão ao Senhor. Eu precisei me arrepender. E é exatamente esse o ponto que o Senhor fala. Primeiro você lembra de como era, depois você se arrepende. E em Tiago nós encontramos uma boa maneira de como nós podemos nos arrepender. Tiago 4, 8, 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O fato de nós nos humilharmos na presença do Senhor é o caminho da restauração. É o caminho de volta para o primeiro amor. Se nós reconhecermos que nós perdemos o primeiro amor, a gente tem que separar um tempo na nossa rotina, e nós conseguimos, viu, irmão? Quando nós queremos, nós encontramos tempo. Arrume um tempo para se dedicar à oração. Arrume um tempo para se dedicar a buscar o Senhor. Arrume um tempo para estudar a palavra no Senhor no seu dia a dia. Faça isso com intensidade. Tenha um tempo de qualidade. Você não precisa dedicar horas e horas. Se você pode, glória a Deus por isso. Mas se você tem uma vida agitada, se você tem filhos para criar, se você tem trabalho para realizar, se você tem a obra do Senhor para fazer, arrume um tempo, mas um tempo de qualidade. para que você se submeta à vontade do Senhor, esteja ali orando, esteja ali meditando na palavra do Senhor, esteja ali em contato com o Pai. Busque essa renovação, busque esse novo tempo, retorne ao primeiro amor. Você já lembrou, você já se arrependeu. Agora volta às práticas do primeiro amor. Quando o Senhor escreve à igreja de Éfeso, ele recomenda que eles voltem à prática das primeiras obras. Aqui a gente pode pensar, bom, não adianta nada a gente lembrar de como era, não adianta nada a gente se arrepender, né, e não fazer nada. E ficarmos estáticos, ficarmos imóveis, continuarmos com a lenha apagando. Não, nós precisamos voltar às primeiras obras. Essas primeiras obras que Jesus se refere, elas não são propriamente ditas o primeiro amor. Mas é uma forma de nós expressarmos e uma forma de nós alimentarmos o nosso primeiro amor. Hoje é tempo de nós resgatarmos o nosso primeiro amor. Hoje é tempo de nós resgatarmos o amor que o Senhor merece. É um amor total, um amor de entrega. Assim como o apóstolo Paulo nos ensina sobre o amor de Jesus, a profundidade que existe no amor de Jesus, um amor que constrange, que nós possamos viver para Ele, que nós possamos viver para honrar a Ele, que nós possamos viver intensamente na obediência do nosso maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós queremos voltar ao nosso primeiro amor. Nós queremos voltar à intensidade do amor que nós já amamos o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos entende, obrigado porque o Senhor nos adverte, mas o próprio Senhor nos mostra o caminho da restauração, nos mostra aquilo que nós precisamos mudar para que a nossa vida seja cada dia mais para honrar e glorificar o Senhor, para que a nossa vida cada dia mais possa alegrar o Senhor, que o nosso amor, a nossa intensidade faça que nossa vida seja vivida para o Senhor e não para satisfazer as nossas próprias alegrias da nossa própria carne. Jesus, nos ajude nesse caminho de restauração. Ajude a minha vida, a vida dos meus irmãos, aqueles que ainda estão no primeiro amor, que o Senhor conserve, que o Senhor dê discernimento, forças para eles seguirem esses passos, para que não caia, que essa chama continue sempre acesa. Mas para aqueles que a chama já se apagou e tem se apagado, que o Senhor os dê capacidade, que cada um de nós possamos viver para alegrar o Senhor, para glorificar, para exaltar o Senhor. Que o Senhor nos dê capacidade, que nós possamos fazer boas escolhas naquilo que nós consumimos, daquilo que nós nos alimentamos, que cada dia mais nós possamos buscar ao Senhor e deixar os nossos desejos, os desejos da carne de lado. Que a nossa vida glorifique e exalte ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.